Rabisco Podcast. Uma produção, canal Direção e Arte.
E aí, Tom? E aí, Dinho? De volta aqui ao podcast Rabisco. E cheio de novidades, cheio de coisas boas. A gente está num momento, acho que muito rico, né? De produção cultural. Isso é um bom sinal, isso é... Tem muita coisa boa apontando por aí, muita coisa boa em cartaz, muita coisa boa para estrear. A gente fica até tonta, né, para escolher o que a gente vai trazer aqui para vocês, de tanta programação interessante que tem pelas cidades. Olha só, eu fiz uma seleção aqui de algumas coisas que eu acho bastante significativas que estão rolando aí no campo artístico. E já vou lançar para vocês aqui a pergunta... chave de vamos às dicas culturais. O que vocês têm visto, o que vocês têm assistido, o que vocês têm namorado aí pelo campo da produção cultural para trazer para a gente como dicas. Eu vou começar. E eu trouxe aqui algumas coisas, a maioria de teatro e um comentário sobre um livro que também está sendo lançado. E vou terminar minha fala trazendo uma perguntinha aí para vocês, Tom e Dinho. Bom, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para a pauta é a estreia do novo texto do Newton Moreno. É O Ninho, um recado da raiz. Tem trilha sonora do original do Zé Cabaleiro. E o espetáculo é uma novela cênica sobre a intolerância e o ódio no canavial nordestino. Então tem essa pegada da cultura popular, e ao mesmo tempo essa forma de trazer, né, pela arte, através da arte, as questões do enfrentamento mesmo dentro de um contexto social, que são coisas que têm sido trazidas assim com uma sensibilidade, uma inteligência maravilhosas dos textos do Newton Moreno, né? E essa peça, ela estreia hoje, dia 15 de março, no Sesc Bom Retiro, e ela vai ficar em cartaz até 21 de abril. Esse projeto também retoma uma parceria que é muito interessante. É uma parceria com o produtor Rodrigo Velloni. Eles já fizeram juntos uma peça que foi um grande sucesso, que foi As Cangaceiras Guerreiras do Sertão. E Rodrigo é um produtor assim, fantástico, que também traduz uma pegada de produção que combina muito com as coisas do Newton. E, enfim, eles estão juntos aqui de volta nessa produção, O Ninho, um recado da raiz, e no Sesc Bom Retiro, estreando hoje e ficando em cartaz até 21 de abril. Aliás, conheço o Rodrigo desde que Rodrigo era um garotinho de 14 anos, fazendo curso de teatro no Teatro Célia Helena, e ele se tornou um bruta de um produtor. Assim, os espetáculos dele são produzidos por ele, tem uma qualidade, assim, quando eu vejo que é a produtora dele que tá à frente da produção, eu sei que vem coisa boa. Também separei pra gente uma notícia interessante, que é uma mostra de repertório da Brava Companhia. A Brava Companhia, ela tá localizada na Zona Sul de São Paulo, e ela tá comemorando 25 anos. Para comemorar esses 25 anos, ela fez uma seleção de 5 espetáculos que estão em cartaz desde 8 de março e ficam até 28 de julho, ou seja, tem bastante tempo para você escolher e se programar, e que vão ser, estão sendo encenados na sede da companhia. O espaço Brava Companhia fica na rua Vitório 7777, na Vila Prel, Zona Sul. Os espetáculos, eles são O Chão Não Tá Pra Urso, Show do Pimpão, Escritos Negros Modernistas, Terra de Matadouros e Estudos sobre a Padaria. Todos eles trazem, compartilham, né, a característica que é uma escolha de uma linha de pensamento, de uma linha estética da própria companhia, de abordar questões que são pertinentes à realidade, provocando, exercitando o pensamento crítico. Então, você não vai passar por um espetáculo deles e sair assim, assim como entrou. Né? São espetáculos que provocam reflexões interessantes, que trazem pautas interessantes e que valem muito ser vistos. 25 anos de história é muita coisa, né? E, então, essa é a minha segunda dica aqui para vocês. Depois, para finalizar minhas dicas de teatro, né? Tô pesando a mão no teatro, eu queria falar de uma ocupação que está sendo anunciada aí pelo grupo Parlapatões, ocupação de Cameron. É um projeto que tem o apoio do programa de fomento ao teatro, né? O grupo Parlapatões está trazendo esse projeto com o apoio do programa de fomento, mas é um projeto que reúne mais de 120 artistas, entre diretores, atores, dramaturgos, bandas de música, outros grupos parceiros. Eu vi que entre os grupos tem os Crespos, os Sátiros. Então é um teatro que já diz para que vem, assim, quando você olha quem são, né? Qual é a proposta e quem são esses sujeitos artísticos envolvidos aqui com a proposta. E eles vão apresentar mais de 100 histórias em 10 apresentações pelas ruas de São Paulo. Então, tem previsão de ocupação na Praça Roosevelt, no Parque Augusta, em algumas outras localidades do centro. Nos finais de semana, entre o dia 16 de março agora e o dia 14 de abril. Então, praticamente um mês aí em que os finais de semana do centro de São Paulo estão sendo ocupados aí com esse projeto, que é um processo de experimentação, de criação coletiva, que envolve o público e que traz de volta o teatro para a rua. Eu acho que isso é muito legal, acho que isso é sempre muito essencial, né, da gente pensar. A gente às vezes fala assim, porque as salas de teatro estão esvaziando. Eu sempre questiono assim, o que a gente está fazendo para voltar a alcançar as pessoas que não estão mais adentrando as salas de teatro quando a gente traz essa pauta numa crítica, né, numa conversa. Qual é o nosso papel enquanto produtor, enquanto jornalista, enquanto diretor, enquanto artista, para promover essa reaproximação com o público, né? E o teatro na rua é o máximo disso. E o teatro na rua também é a base, né, do surgimento do grupo Parlapatões, né? O grupo Parlapatões, para quem não conhece, acho difícil, se você gosta de teatro e tem um convívio principalmente com a cena paulistana, não conhecer o grupo, mas ele é um grupo que surge era um grupo de palhaços que se apresentavam no centro de São Paulo e passavam o chapéu. Até por isso, a marca deles, né, o logo do grupo, o logotipo do grupo é o chapéu, né, entre outros elementos. E eles nunca perderam, né? Como o pessoal ali da Praça Roosevelt em geral, eles nunca perderam esse contato com o território, com o espaço onde eles estão. Eles são maravilhosos, assim. Para mim, Parlapatões e Sátiros têm uma importância que extrapola muito, muito, muito o palco, né? E o Parlapatões hoje é formado pelo Hugo Pozzolo, pelo Raul e pelo Henrique, e que levam à frente aí essa história de muito, muito, muito tempo e de muita importância, fazendo teatro e movimentando a cena cultural e social em São Paulo. Então, Ocupação de Cameron. Esse projeto termina em abril com a estreia de um espetáculo do grupo do Parlapatões que leva o mesmo nome, de Cameron. Tá bom? Essas são as minhas dicas de teatro. Por fim, eu queria só falar de um livro que está vindo aí, mexendo aí no campo da literatura, fazendo aí. Tem surgido uma série de comentários bons e ruins, e críticas e falas a favor, o que for, que é um livro póstumo do Gabriel García Márquez, que chama Em Agosto Nos Vemos. Eu ainda estou lendo esse livro, e estou lendo muito devagar porque eu não quero que ele acabe. Isso fala muito sobre o que eu estou achando do livro. Eu sou uma fã do García Márquez, mas eu acho que existe uma questão. Ele é um livro póstumo, ele é um livro em que nas primeiras páginas os filhos que resolveram publicar contam pra gente que o pai tinha desistido dessa publicação, tinha dito que ela era uma das piores coisas que ele fez, alguma coisa assim. Então eu acho que essa fala dos filhos pesa muitas vezes numa análise que eu considero bastante superficial de quem vem comentar sobre o livro. Por que eu considero superficial? Porque é um livro bom. Ele pode não ser o melhor livro, eu acho que García Márquez não conseguiria mais, mesmo que se ainda vivo e produzindo, bater a qualidade de 100 anos de solidão, de amor nos tempos de cólera. Eu acho que nem cabe essa comparação entre um e outro. Mas ele é um livro muito gostoso, muito bom. E ele leva, né? O García Márquez tem uma característica de descritiva da cena que faz com que a gente viva com os personagens nos mínimos detalhes, nos ambientes em que ele descreve pra gente, né? Então ele conta a história de uma mulher que, de ano em ano, pega um barco e atravessa para a ilha para levar flores para a mãe, né, em todo mês de agosto. Essa personagem é a Ana Madalena Bá, e que é a personagem central da obra. E ele vai descrever essa vida cotidiana, né, que todo ano faz com que ela leve, né, que todo ano, onde todo ano ela leva essas flores para o túmulo da mãe, e tudo o que acontece, a descoberta, a redescoberta, o reencontro dela com ela mesma, e é muito bom. Eu comprei pela Livraria da Travessa, eu sempre indico a Livraria da Travessa porque eu adoro eles, e chegou direitinho na minha casa, e assim, é da Editora Record, e é um presente tanto para você dar para alguém. Capa dura, tem manuscritos do Gabriel García Márquez. É muito bonito, eu recomendo. Em agosto, nos vemos. E para terminar minha fala, Tondinho, eu queria perguntar para vocês, assim, a gente está vendo uma clara retomada no sentido, um fortalecimento, né? Uma quantidade de produções, de coisas estreando, de coisas acontecendo. O que vocês projetam para 2024 aí? O que vocês estão sentindo do campo da produção cultural para 2024?
Oi, Bia. Oi, Dinho. Fala, galera do Rabisco Podcast. Que delícia estar aqui falando com vocês. E, Bia, nossa, quanta dica gostosa que você deu pra gente e pros nossos ouvintes. E que perguntinha mais, né, boa pra poder falar, porque eu tenho sentido mesmo que esse ano é um ano de muita produção mesmo, né, muita celebração, muito trabalho, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né, um ano de muita efervescência mesmo cultural, né? E como a gente sabe, fica muito difícil de escolher o que fazer, né? E aí, nesse exercício de escolha e dar algumas dicas aqui para a galera, né, eu vou falar de algumas coisas que eu sei que podem ser dicas preciosas para quem gosta de música, né. A primeira delas, eu essa semana eu escrevi no nosso site, na minha coluna. Eu fiz a coluna Notinhas Musicais, né, onde eu dou dicas e algum parâmetro sobre o meu olhar para o que está acontecendo no universo da música, seja shows, seja exposições, biografias, documentários, enfim, cinema, né? Tudo voltado aí ao universo da música. E essa semana, no Itaú Cultural, eles inauguraram a ocupação de número 62 deles, que é uma ocupação que homenageia a grande rainha, abelha-rainha, né, como ela é conhecida, Maria Bethânia, né, a irmã mais nova de Caetano Veloso. Pois é, Maria Bethânia tá lá ocupando dois andares no Itaú Cultural com curadoria da Bia Lessa e da equipe do Itaú Cultural, né? Aí, capitaneada pela Galiana Brasil e sua turma. E tá uma coisa, assim, muito bonita, muito intensa, como Bia Lessa sempre traz, né, coisas intensas e que te provocam em diversos lugares, né? E tá lá, toda é uma ocupação imersiva, né? Onde acredito que não só a obra da Maria Bethânia, mas a vida dela tá ali. E dá para você mergulhar ali naquelas fotos e vídeos, enfim, e tudo aquilo que permeia o universo de Maria Bethânia. Então, eu recomendo as pessoas irem ao Itaú Cultural, né? Eles abrem de terça a domingo, sendo de terça-feira, de terça a sábado, das 11 da manhã às 8 horas da noite, e de domingo, das 11 da manhã, domingos e feriados, né? Das 11 da manhã às 19 horas, ou seja, 7 horas da noite, tá? Então, fica aqui minha dica. E aí, uma dica puxa a outra. E aí, dentro desse universo, tem uma sinergia aí com a ocupação, onde eles estão promovendo aí diversos encontros e shows com artistas que conversam com esse universo da Maria Bethânia, né? E eu sei que hoje e amanhã, ou seja, essa sexta-feira, dia 15 e 16, nesse sábado, tem show do sobrinho da Maria Bethânia. Ninguém menos, ninguém mais que Moreno Veloso, né? O filho mais velho do Caetano. Acho que vale muito a pena, mesmo que não tenha ingresso, mas no site disponível. Toda a programação do Itaú Cultural é gratuita, né? Mas mesmo que não tenha ingresso, acho que vale a pena tentar enfrentar uma fila da espera para poder tentar entrar nessa sala e curtir o som de Moreno Veloso. Outra dica que eu posso dar... São os documentários que eu assisti e que, enfim, que eu estou muito apaixonado de ver. Um deles é o documentário sobre a canção We Are The World, né, que foi lançada nos anos 80. E é uma música icônica, né? Que foi feita justamente para poder ser uma campanha contra a fome no continente africano. E foi composta pelo Michael Jackson e o Lionel Richie, né? E tem participações dos dois e de um elenco estrelar, né? E como Ray Charles, Tina Turner, Stevie Wonder e Cyndi Lauper. Nossa, se eu ficar aqui eu não vou lembrar de todos os nomes, mas que na época dos anos 80 era a nata da nata da música pop dos Estados Unidos, né? E imagine como que foi trabalhoso para uma produção reunir todas essas pessoas. Porque o clipe do You Are The World é famoso, porque é um grande coral, né? E com várias vozes fazendo vários solos, dividindo aquela canção. E aí o documentário, ele trata disso, de como que foi reunir essas pessoas numa única noite para poderem gravar e lançar esse projeto capitaneado pelo Quincy Jones, né? Então, acho que vale muito a pena assistir, entender os bastidores e do que estava por trás, né? E é muito bonito, muito bonito. Acho que vale muito a pena. É interessante, sabe? Para quem gosta de ouvir bastidores e de entender o porquê das coisas, é um prato cheio esse documentário sobre essa canção. E o outro documentário que foi lançado também agora recentemente pelo Globoplay é o Sullivan e Massadas, chamado Sullivan e Massadas, Retratos e Canções, que tem argumento do Pedro Bial e do André Barcinski. É uma história de uma dupla aí dos anos 80 e 90 do nosso Brasil, que são donas de diversos hits, Michael Sullivan e Paulo Massadas. Eu acho que eles conseguiram se igualar ao... Eu acho que até mais, porque tem muita gente que canta as músicas deles, mas se igualam a dupla de compositores, e não os cantores, mas a dupla de compositores, que é Roberto Carlos e Erasmo Carlos, né? Enfim, eu acho que vale a pena, porque acho que todo mundo já cantarolou algum hit desses caras. Então, tem lá depoimentos de Xuxa, Roberto Carlos, Carlinhos Brown, né? Pô, muita gente cantou eles, né? Sandra de Sá, enfim. Eu não vou ficar aqui listando as pessoas, mas eu acho que vale a pena. É uma série documental do Globoplay e que tá lá disponível para quem é assinante. Eu não vou fechar. Eu tenho mais duas dicasinhas para vocês. E uma é um outro show que tá acontecendo também hoje e esse final de semana. É um show que o Sesc tá promovendo, esse encontro. Um é o Sesc Jundiaí e o outro é o Sesc 14 Bis, aqui na capital de São Paulo. E é um encontro maravilhoso, que eu acho que eu já falei deles aqui no... Se não falei no aqui no Rabisco, eu já falei no nosso site. Que é o encontro do Amaro Freitas e o Zé Manuel, né? Esses dois pernambucanos maravilhosos que resolveram criar um projeto para poder celebrar os 50 anos do álbum do Clube da Esquina, né, do grande Milton Nascimento e sua turma lá de BH, como Lô Borges, enfim, uma galera aí. E eles estão aí fazendo uma grande excursão, uma grande turnê mesmo por todo o Brasil. Eu já vi esse show, acho que pelo menos umas duas vezes, né? Quando passou aqui em São Paulo. E agora eles estão voltando esse final de semana com uma grande novidade. Eles convidaram para poder participar desses três shows a grande e rainha Alaíde Costa. Ela que é a única mulher que cantam a música dentro desse álbum Clube da Esquina, né? Junto lá com o Milton. Enfim. Então vai ser um encontro, no mínimo, histórico, né? Esses três. É, Amaro Freitas, Zé Manuel e Alaide Costa. Então tá lá imperdível também. Eu fiquei sabendo que os ingressos estão esgotados, mas eu acho que sempre tem. É, vale a pena tentar algum remanescente, né? De pessoas que compram e não vão. E. Enfim, eu acho que é um momento histórico aí também para nossa. Para celebrar dentro da nossa música popular brasileira, né? Amaro Freitas e Zé Manuel são dois gênios que eu aprendi a degustar e a devorar. Eu devoro os dois. São demais. E para fechar as minhas dicas, eu vou falar também de um livro que eu também estou lendo, né? Mas é um livro de um cara que eu adoro, que é a biografia de ninguém menos, ninguém mais do que Carlinhos Brown, né? A biografia se chama Meia Lua Inteira, a Constelação Mística de Carlinhos Brown. E o autor é o Julius Windemann, né? É, acho que vale muito a pena conhecer esse universo browniano, que é o universo do Carlinhos Brown. O cara que inventou a timbalada, o cara que tem diversos também sucessos na boca de várias cantoras e cantores do nosso país, e bandas também, né? Tem sucessos com Ivete Sangalo, sucesso com Marisa Monte, sucesso com Daniela Mercury, sucessos com Sérgio Mendes. Né? Enfim, é um cara que, para além do técnico do The Voice Brasil, The Voice Kids e The Voice Mais que ele participou, eu acho que é um cara que tem muito a nos ensinar. Né? A vida do Brown é muito interessante, né? Porque ele não é só um percussionista que saiu da banda do Caetano Veloso quando ele gravou um grande hit dele, que foi Meia Lua Inteira, que é o que dá nome a essa biografia, né? Do Julius. Então, deixa aqui. Ela foi lançada o ano passado, mas, enfim, para quem não conhece, procure saber, tá bom? E você, Dinho, como é que estão as coisas?
Oi, Tom. Bom, como andam as coisas? Vamos lá. Bia, você tá bem? Pessoal do Rabisco Podcast, como vocês estão? Saudade de vocês. Bia, Tom, bom estar aqui de volta com vocês. Bia, você deixou aí no ar sobre a arte em 2024, o que tem acontecido, como a gente tem sentido. Então, acho que é uma centelha de coisas que vem acontecendo, que a gente vem observando. Recentemente teve a festa do Oscar. Eu acho que a festa do Oscar, para mim, ao menos, ela perdeu um pouco daquele glamour que tinha antigamente, porque eu venho percebendo cada vez mais lobby, cada vez mais não vale a qualidade do produto apresentado, e sim como você chega em quem avalia, né? Se você tem amizades, se você tem poder aquisitivo para comprar essas pessoas, enfim, tem algumas coisas que a gente vai percebendo que talvez sejam verdade ou não, mas que parece, em alguns momentos parece que sim. Então isso vai perdendo para mim esse glamour, pelo menos. Eu achei a festa desse ano de 2024 um pouco pequena para o que eu tenho visto em outros anos. Por mais que tenha aquela apresentação do Ryan Gosling, que fez o Ken no filme da Barbie, que foi um estouro de publicidade e marketing, a apresentação dele foi marcante, eu achei legal, toda aquela brincadeira e tal, mas pensando no que foi outros anos de Oscar, que as apresentações eram mais clássicas, era uma coisa mais grandiosa no sentido artístico da coisa, eu achei que esse tom da brincadeira e tudo mais deu uma... que é legal também em alguns momentos, mas enfim, não sei, não achei tão atrativo mesmo, porque o Ryan Gosling, por mais afinado que seja, eu ainda senti deficiências musicais, que a gente não percebia isso passar batido em outros anos. Era tão legal ver as apresentações que aconteciam no Oscar. Mas enfim, essa é meio minha visão, o que eu senti, e eu senti falta de muita coisa. E de dicas, vamos lá. Barbie, eu tentei assistir, gente, eu juro. Pode ser preconceito meu com o filme, enfim. Tentei assistir mais de uma vez, mas o filme não me segura, não me pega, não me toca. Eu gosto muito do trabalho da atriz, eu acho que a Margot, ela... tá bem o filme com a Barbie, muito bem mesmo. Apesar de toda a brincadeira e a política e a proposta mesmo de tocar em temas feministas e tudo mais no filme, a importância da mulher no campo do trabalho e tudo mais, eu achei bonito. Mas não é tudo que foi usado como marketing do filme. Mas enfim, eu sei que ele tem uma gama de amantes do filme, e isso não faz o filme valer menos, pelo contrário, eu acho que ele tem aí sua importância e tem seu público. Isso já vale por si só, e apenas não me atraiu, não me pegou como pegou tanta gente. Mas enfim, tá aí, Barbie, né? Veja, tire suas próprias conclusões, eu acho que vale a avaliação pessoal de cada um, e cada opinião é válida para si também. Mas a minha dica agora é importante, eu gostaria que vocês pudessem assistir, quem puder, Netflix. A Sociedade da Neve foi um filme pesado demais para mim. Eu assisti à noite e fiquei mal depois, porque o filme, a narrativa do filme, todo mundo já conhece, ela já foi muito bem explorada em vários documentários, telefilmes, e tem um filme famoso também, antigo, sobre a temática da Sociedade da Neve, que é o acidente aéreo do Uruguai, que aconteceu com aquela equipe esportiva nos anos... Nossa, agora me falhou quando que aconteceu, mas enfim, acho que foi 70, nos anos 70. É muito marcante toda a história deles, a dramaticidade real da coisa foi muito marcante. E no filme foi muito bem retratado. E tem um aspecto no filme que me chama muito a atenção, e que também me chamou a atenção no filme brasileiro, Propriedade, que a gente trouxe aqui no Rabisco Podcast, inclusive uma conversa com o diretor do filme Propriedade, que é a montagem, que é uma coisa que passa muito despercebida de forma geral, mas que na hora que você analisa ele tecnicamente, bom, eu tenho que ver isso, não adianta, eu sempre me pego observando também a técnica aplicada no filme, e a montagem me chama muita atenção, porque o filme é grandioso, é um avião caindo, é avalanche de neve e tudo mais, e muitas vezes o filme se centra em espaços pequenos, em tela fechada, em coisas pequenas, para validar os efeitos e para validar a atuação dos atores. Então, você se sente preso, encurralado no conjunto ali da cena. Por mais que a cena, se você observasse o universo em que ela foi filmada, não é tudo isso, mas que na cena ali no quadro, a escolha da direção e a escolha da montagem fez tudo isso ficar muito enérgico e tudo muito mais vivo e muito mais sensível a quem está assistindo. Eu senti isso no filme Propriedade e senti de novo no filme A Sociedade da Neve. Então vale conferir. É um filme chocante demais, pesado demais. A carga emotiva que o filme traz é muito forte, ainda mais porque ele é embasado por fatos reais, então isso choca muito mais. Mas vale conferir, Cidade da Neve, no Netflix. Fale, conte pra gente o que vocês acharam. O filme é realmente tocante, vale conferir. Eu fiquei realmente pego pelo filme. E recomendo. Então acho que é isso. Bia, Tom, vou deixando por aqui a minha participação nesse Rabisco. Saudade de vocês. Beijos, abraços e...
Rabisco. Ah, que legal. É isso, acho que vocês definiram bem, né? E respondendo a minha própria pergunta, eu tenho ficado até meio assim, sem saber escolher o que eu quero assistir, sabe? eu não estou mais morando em São Paulo, então quando eu vou, eu já me programo, já faço uma pequena programação, e é até difícil a gente fazer a escolha do que a gente quer, de tanta coisa que está vindo, que está acontecendo, principalmente na área de teatro, que é o que eu tenho acompanhado mais. Mas exposições também, bastante coisa. Então a gente fala aqui, a gente traz aqui já pensando que a gente está deixando alguma coisa de fora, né? Isso é muito bom, isso é muito positivo. Isso fala sobre essa força do campo cultural, né? Essa força do artista, dessa vontade de fazer. E o que a gente, né? Essa potência que a gente tem, né? De criação. Isso é muito legal. Tá?
Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte, o seu encontro semanal com a arte em todas as suas cores. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio, streaming e podcast. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canaldiversaoemarte.com.br. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição, Dinho Santos. Produção e realização, Canal Diversão em Arte. Rabisco Podcast, a arte que diverte e informa a qualquer hora e em qualquer lugar. Canal Diversão em Arte. Arte e cultura em multiplataformas.
Você é interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.